Oi, eu sou o Vitor Lacombe.
E eu sou a Natália Silva.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, 19 de janeiro de 2021.
Pazuello admite que sabia de problemas com oxigênio em Manaus desde 8 de janeiro.
FBI indicia filho de brasileiros envolvido no ataque ao Congresso americano.
E Defensoria diz que NEP não garantiu segurança e pede adiamento de segunda prova do Enem.
A gente volta em 15 segundos.
A Mastercard é mais do que cartão. É também soluções para empresas servirem pessoas. Acesse estudio.folha.com.br/mastercard e saiba mais.
O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, admitiu que sabia de problemas com estoque de oxigênio no Amazonas desde 8 de janeiro, uma semana antes do pico da crise no estado.
No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão, a partir de uma carta da White Martins, de que poderia haver falta de oxigênio se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema, mas a velocidade das internações foi muito grande. E com isso, o consumo triplicou, quadruplicou, quintuplicou.
Manaus vive um cenário de caos, com alta de internações e mortes por Covid-19. Além da empresa, Pazuello também tinha sido alertado por integrantes do governo do estado e até mesmo por uma cunhada, que tinha um familiar sem oxigênio para passar o dia. O general também foi informado sobre problemas logísticos nas remessas. Aviões da Força Aérea Brasileira começaram a transportar cilindros de oxigênio para Manaus no dia 8, mas em quantidade bem menor do que a necessária. No domingo, a Procuradoria-Geral da República deu 15 dias para Pazuello explicar por que não agiu para garantir o fornecimento de oxigênio aos hospitais da cidade. E ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, cobrou do governo Bolsonaro a apresentação de um plano detalhado para solucionar a crise de saúde pública em Manaus. Além disso, Lewandowski solicitou que o Executivo envie à Corte uma atualização do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Nos dois casos, o governo não cumpriu as datas que tinham sido impostas pelo Supremo para as respostas. No caso de Manaus, o prazo era o último domingo. E para o plano de vacinação, o limite era a última sexta-feira. O Executivo chegou a enviar uma manifestação com informações sobre o que foi feito pela capital do Amazonas até o momento, mas não disse o que vai fazer daqui para frente.
O filho de brasileiros, Samuel Camargo, foi indiciado pelo FBI, a Polícia Federal Americana, por ter se envolvido na invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro. O ato tentava impedir a confirmação da vitória do presidente eleito Joe Biden. Camargo tem 26 anos, nasceu em Boston e hoje mora na Flórida. Segundo pessoas próximas a ele, ouvidas pela Folha, Camargo é apoiador do presidente Donald Trump e participou dos atos contra o Capitólio para, abre aspas, defender aquilo em que acredita, fecha aspas. No entendimento do FBI, Camargo cometeu pelo menos 4 crimes nos protestos. Entre eles, obstruir o trabalho de agentes das forças de segurança e se envolver conscientemente em atos de violência física em locais restritos. As autoridades identificaram Camargo por meio de denúncias com imagens publicadas na imprensa e nas redes sociais. Mais de 140 mil pessoas enviaram informações do tipo à agência federal. No caso de Camargo, uma testemunha enviou ao FBI uma publicação no Instagram em que ele mostrava um pedaço de metal de uma estrutura do Capitólio, nas palavras dele, levada para guardar de recordação. A denúncia apresentou também imagens de Camargo participando da invasão e um post no Facebook em que ele pede desculpas por suas ações no Capitólio. A Folha entrou em contato com Camargo, mas não obteve resposta até a conclusão desse boletim.
A Defensoria Pública da União entrou com um novo pedido na Justiça Federal de São Paulo para que o segundo dia da prova do Enem seja adiado. Pelo calendário atual, a segunda parte do exame está marcada para o próximo domingo, dia 24. Segundo a Defensoria, os problemas registrados no primeiro dia da prova, no último domingo, mostram que o INEP mentiu aos candidatos e à Justiça sobre as medidas de segurança adotadas para o contexto da pandemia. A Folha mostrou que candidatos de vários estados foram impedidos de fazer o exame depois de encontrar salas superlotadas. Segundo o presidente do INEP, Alexandre Lopes, os problemas foram residuais. mas ele não informou quantos inscritos foram barrados. O primeiro dia do Enem teve a maior abstenção da história do exame. Dos 5,7 milhões de inscritos, 51,5% não fizeram a prova. Mesmo assim, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o exame foi um sucesso. A defensoria pede ainda que seja determinada a possibilidade de reaplicação das provas a todos os candidatos que não puderam participar, incluindo quem foi barrado, quem teve medo de contaminação pelo novo coronavírus ou quem estava doente.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Bianca Vieira.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.